11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Milhões de brasileiros foram ontem às urnas e anunciamos os eleitos para compor a escalação do 11 minutos de hoje. Na produção, escolhemos o Anderson Mendanha, o xerifão da zaga, que já acionou o cronômetro para não deixar o 11 minutos passar da hora. Mendanha, mais uma vez, muito bom dia. Também eleita com grande votação, anunciamos a Isaura Oliveira, responsável pelos trabalhos técnicos. Isaura, mais uma vez, bom dia. E essa dupla também é boa de voto. Estamos falando aqui do Gesiel Carvalho, que está meio encabulado ali com o Sport Recife. O que aconteceu, Gesiel, contra o São Paulo?
Não deu contra o Corinthians,
no caso, desculpa, né? Contra o Corinthians.
Foi um clube paulista também. O Sport não deu para passar pelo Corinthians, e eu estava falando naquela tabelinha que sempre acontece, era derrota, empate, vitória. Agora era hora da vitória do Sport, acabou não acontecendo.
E o outro integrante da dupla, esse sim está feliz com o Cruzeiro, Rodrigo Rezende. Bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, José. Bom dia para todos os ouvintes da Rádio Senado.
Então, daqui a pouquinho, vamos falar de campeonato brasileiro. No mundo político, um ocupante de cargo executivo, como presidente da República e governador, só pode ser eleito para 2 mandatos consecutivos.
Já no mundo do esporte, tem muito dirigente que não larga o osso quando o assunto é passar o bastão na federação ou no clube.
O presidente de uma federação estadual de futebol está há 40 anos, isso mesmo, 40 anos no comando da entidade.
Casos semelhantes, Adriano, são encontrados não só no futebol, mas no vôlei, no judô e na natação, para não encumpridarmos muito essa lista.
Mas as chamadas dinastias no esporte estão na mira do senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina.
Num debate recente no plenário do Senado, Maldaner defendeu a imposição de limites na reeleição de presidentes de clubes e de federações.
Entidades que, de uma forma ou outra, clubes de serviço, outras entidades em que haja participação pública, direta ou indireta, que tem incentivos, não haja o céu como o firmamento como limite das reeleições e reeleições e reeleições. Tem que haver oxigenação. Alguém chega e quer se apoderar e fica aquilo com uma certa propriedade, meio que privada.
Aí, portanto, a opinião do senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, ele que defende, como disse, uma oxigenação no comando das entidades esportivas, clubes, federações e confederações. Rodrigo Rezende, no mundo político, como dissemos, só pode uma reeleição. Agora, no mundo esportivo, podem N reeleições.
Pois é, Adriano. A gente teve um exemplo ontem, né? A festa da democracia, como muitos gostam de chamar, que são as eleições para os cargos executivos no país, governadores, presidentes, temos também prefeito a cada 4 anos, por que não também ter esse rodízio, né, que é tão saudável nas federações, né, essa possibilidade de eleições, de mudança de nomes, né? Como bem disse o senador Cacildo Maldaner, é importante que novas pessoas estejam sempre comandando, né, as federações, enfim, os clubes, porque novas ideias vão surgindo, né? Isso acaba sendo muito saudável para o esporte, para o futebol, ou para os outros esportes também, né? Como vôlei, basquete. A gente sabe que tem várias federações de esportes olímpicos que também têm essas dinastias, né? Então, isso eu acredito que tem que mudar. A reeleição é limitada para cargos executivos no país, né? Porque também não para clubes e federações.
E, Gesiel, as entidades esportivas são privadas, são entidades de direito privado, no entanto, mexem muito com o público, porque o esporte aí mexe com as emoções da população, futebol, vôlei, basquete, natação, judô, temos aí as Olimpíadas daqui a menos de 2 anos. Será que dá para mudar a lei e tentar aí obrigar as federações e confederações a ter uma renovação mais constante em seus quadros?
Olha, o ideal é que não se precisasse mudar a lei e que houvesse realmente uma consciência de que a alternância no poder é uma coisa absolutamente saudável. Como disse o senador Maldana, oxigena realmente o esporte. É preciso que novas cabeças, novas ideias, novos pensamentos, novas formas de gestão possam atingir as federações e os clubes. E é muito ruim, a gente vê isso na prática, quando um dirigente praticamente se apossa de uma federação ou de um clube e a partir dali não permite que outras ideias venham brotar naquela gestão. Então eu acredito que sem a lei seria muito interessante que os próprios dirigentes tomassem consciência de que não podem simplesmente se aboletar no poder e ficar ali indefinidamente.
Ok, então comentamos aqui essa opinião do senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, que defende a renovação dos quadros no esporte. Então, como dissemos na abertura aqui desse debate, há dirigentes de federações que estão há 40 anos no poder. São 11 reeleições consecutivas. Então, o senador Cacildo Maldaner quer aplicar no mundo esportivo a mesma lógica do mundo político, em que um ocupante de cargo executivo, como presidente da República, governador e prefeito, só pode ser reeleito uma vez para um mandato consecutivo. Então vamos aí aguardar como esse debate prossegue aqui no Senado Federal. Bem, ontem foi dia de eleição e por causa disso a rodada do Campeonato Brasileiro foi antecipada na maior parte para o sábado. Então muitos jogos no sábado e vamos aqui começar aproveitando aqui a presença ilustre do Rodrigo Rezende para falar do jogão Cruzeiro e Inter 2-1, as duas equipes com mais pontos no Campeonato Brasileiro. E deu Cruzeiro, Rodrigo, ampliando a vantagem que já era grande no Brasileirão.
Pois é, Adriano. O Cruzeiro, que já tinha conquistado simbolicamente aí o primeiro turno, né? Segue a passos firmes e firmes. Eu falo com certa tranquilidade, porque o Cruzeiro no primeiro tempo foi muito bem, né? Contra o Inter, né? Abriu 2-0. Teve a oportunidade de fazer 3-0, teve um pênalti que o Willian errou, né? Chutou a bola para cima. E o Alex do Inter acabou fazendo um golaço, né? Fez 2-1, mas o Inter não conseguiu pressionar, né, para empatar, ameaçar o resultado e tentar empatar o jogo. O Cruzeiro tem uma virtude muito grande, que, por exemplo, o Ricardo Goulart, né, que hoje está convocado para a seleção e é um dos principais jogadores do time, não jogou. E mesmo assim, o Marcelo Oliveira conseguiu achar uma solução, colocando o Willian, Marquinhos e Marcelo Moreno. É um leque muito grande de opções que o Cruzeiro tem, né, Adriano? Então, permite ao Marcelo Oliveira, e ele tem mérito, né, porque escolheu os jogadores contratados desde o ano passado, os que também chegaram esse ano. O Cruzeiro vai caminhando muito bem rumo ao título brasileiro, né? Faltam 12 rodadas, são 9 pontos, 3 rodadas de frente para o Internacional, e eu diria que até 4 rodadas, porque o saldo de gols do Cruzeiro é muito maior do que o do Inter, então ficam aí quase 4 rodadas de frente, porque se o Inter ganhar 3 e o Cruzeiro perder 3, eles ficariam empatados em pontos. Mas o Cruzeiro tem essa vantagem no saldo. Então, se mantiver essa forma de jogar e essa qualidade do elenco, o Cruzeiro tem grande chance de ser tetracampeão brasileiro.
E Gesiel Carvalho, o Cruzeiro abriu aí, então, como destacou bem o Rodrigo Rezende, 9 pontos diante do Internacional. Pontos. Será que o Cruzeiro já pode contratar ali a costureira para começar a preparar a faixa de campeão brasileiro de 2014? Já está faturada essa?
Olha, eu sendo presidente, pelo menos já faria um contato com a costureira, porque as possibilidades são muito fortes. Eu falava no último 11 minutos de que era o jogo para o Internacional dizer se realmente queria disputar realmente com o Cruzeiro esse título ou deixar o Cruzeiro embalar. Foi o jogo para o Cruzeiro realmente embalar. 9 pontos de vantagem é uma vantagem muito grande, principalmente faltando agora 12 rodadas para o final. E o Internacional, embora venha apresentando um futebol bom, contra o Cruzeiro não foi suficiente. Eu acho que o Cruzeiro realmente caminha a passos firmes, como o Rodrigo falou, e largos para de novo ser campeão.
Rodrigo Rezende, o nosso produtor aqui, o Anderson Mendanha, está aqui pedindo para você falar do Palmeiras, porque o Anderson Mendanha, como bom palmeirense, quer aproveitar aqui as raras vitórias do Palmeiras no Campeonato Brasileiro para destacar, porque o Palmeiras dormiu a rodada fora da zona de rebaixamento depois da vitória heróica contra a Chapecoense na quinta-feira, abrindo a rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, segundo Mendanha, mais uma vitória e G4. Chega no Flamengo que tem 31 pontos.
O que acontece é que tem duas brigas muito interessantes aí no campeonato, que é a briga pela terceira ou quarta vaga ali da Libertadores, né, Adriano? Tem uma turma com 43 pontos, uma turma perto ali, inclusive seu Fluminense, e a briga lá de baixo, né, com Palmeiras, Botafogo, Criciúma, Vitória, porque nesse final de semana, né, começando pelo jogo do Palmeiras, a rodada foi muito ruim pro Botafogo, né? O Botafogo foi o único que não ganhou lá de baixo, e todo mundo ganhou, Criciúma, Vitória, o Palmeiras, né, e subiu todo mundo, Curitiba também ganhou o Clássico Paranaense, né, do Atlético Paranaense, subiu todo mundo e o Botafogo ficou para trás. O Palmeiras é um case, né, também, pra gente analisar, porque a torcida tá comparecendo, tá apoiando, ganha alguns jogos, aí vai e toma 6 em outro jogo, joga um jogo muito mal, aí joga contra o Flamengo, tá perdendo 2-0, consegue empatar. É uma inconstância, né, para um time que tá lá embaixo, que não poderia ter. E vem aí também a Arena Palmeiras, né, a Arena Parque, o Parque Allianz, né, que já vendeu o direito de arena para uma empresa, enfim. O que que essa arena também vai influenciar no resultado do Palmeiras no final do ano, né? Será que vai influenciar de alguma forma? Vamos ver. O Palmeiras, eu acredito que ainda tem a chance de não cair. É um time que vem com os lampejos, Adriano. Agora que a briga vai ser boa, vai.
Tá ali na chamada zona da confusão, como o Luxemburgo denominou, aquela área ali onde você a qualquer momento pode passar para o Z4 e nem está também entre os 10, é a chamada zona da confusão.
Realmente se aplica aqui a esses times que estão ali na zona de rebaixamento ou flertando com a zona de rebaixamento, Palmeiras, Chapecoense, Bahia, Flamengo, Vitória, Criciúma, Botafogo, Coritiba, aquele ditado popular, em briga de saci, qualquer chute é voadora. Então vamos aí aguardar os próximos acontecimentos aí no Campeonato Brasileiro. Mas não podemos deixar aqui de encerrar, antes de encerrar 11 minutos, não podemos deixar de falar, Rodrigo Gesiel, do vôlei feminino do Brasil. A Isaura Oliveira chamou bem a atenção aqui nossa, do vôlei feminino, que está fazendo bonito no Campeonato Mundial da Itália. Ganhou da Rússia no final de semana, ganhou dos Estados Unidos no final de semana, só equipes com bombas atômicas, digamos assim. E o Brasil caminha firme aí, invicto, para o primeiro título mundial do vôlei feminino, Rodrigo.
Exatamente, e ganhou, como você falou, Adriano, de duas potências, né? São jogos para se firmar, porque a seleção brasileira feminina vem com um histórico, é inegável o trabalho que o Zé Roberto Guimarães faz, né? A qualidade. Duas medalhas olímpicas de ouro, né? Ano que vem, Olimpíadas em casa, as meninas querem o tricampeonato, seria um feito espetacular, né? A quarta medalha de ouro do Zé Roberto Guimarães, que também ganhou com o vôlei masculino em 92. E é impressionante a força do grupo, né? Porque não é um grupo que se renova tanto, né, Adriana? Os nomes, né, a Denise, enfim, não são tão variáveis, né? O Zé Roberto consegue manter o grupo coeso, né? Diferente do masculino que a gente viu, que tem sempre uma renovação também com méritos, né? Bernardinho conseguiu o vice-campeonato mundial, vamos brigar se por medalhas no ano que vem. Mas o vôlei feminino brasileiro tem mantido um grupo, né, muito parecido durante um tempo, foi dado muito certo, né, para que mudar. Então, rumo aí à Liga Mundial e também, quem sabe, ao tricampeonato olímpico.
Você vê, né, Gisele, o Rodrigo já conta com tanta certeza do título do Cruzeiro em 2014 que ele já está em 2015 e está dizendo que é a Olimpíada no ano que vem. Então realmente
É de quem está embalado, né? É típico de quem está embalado. Então,
2014 já acabou para o Rodrigo e para o Cruzeiro. Vamos pensar em 2015. Exatamente. Mas de brincadeiras à parte aqui, Gisele, o vôlei feminino realmente tem dado bastante alegria para a torcida. O vôlei em geral, porque o masculino, mesmo com o vice-campeonato, fez uma campanha muito boa, forte, no Campeonato Mundial lá da Polônia.
É verdade. E as meninas, o que eu noto é aquele chamado brilho no olho, né? As meninas estão com uma vontade, assim, uma garra de chegar e tem realmente feito a diferença, essa vontade, esse grupo unido, fechado e realmente querendo o resultado. Vejo que as meninas realmente têm uma possibilidade muito grande, depois de todas essas vitórias contra times expressivos e fortes, de realmente ter mais um título na galeria e muito bem merecido.
Ok, então o 11 Minutos volta na próxima sexta-feira com outras notícias do esporte e a gente se despede aqui do Rodrigo Rezende. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer falar contigo.
Obrigado, um abraço para você, Adriano, para o Gisele, para todos os ouvintes da Rádio Senado, e é mesmo, Olimpíadas 2016, estou um ano adiantado aí, mas valeu a informação, um abraço.
Obrigado, Gesiel.
Um abraço grande, Adriano. Um abraço para você, Rodrigo.
Obrigado também a Isauro Oliveira, o Anderson Mendanha. E o 11 Minutos, então, como dissemos, volta na próxima sexta-feira com outras notícias do esporte.